Café com Velocidade.
E agora vamos falar de DTM, que correu esse final de semana em Valência e teve um resultado muito favorável para os brasileiros. Pole de Augusto Farfus, vitória de Augusto Farfus. E Rosa, ele dominou com certa tranquilidade a corrida, né? Não chegou assim a ser ameaçado, teve um momento de pânico ali num pit stop, mas nada além disso, vitória com tranquilidade para o brasileiro.
Com tranquilidade, sim. Até impressionante a tranquilidade do Farfus, porque era uma pista em que a BMW não era o carro que tinha o melhor aceito, a equipe que tem o melhor aceito. Na DTM tem muito disso. Equipes, ou melhor dizendo, as montadoras, quando tem um acerto de uma pista, elas realmente dominam. E em Valência dava clara impressão que daria a Audi, mas o Farfus foi sensacional, porque ele fez a pole, deixou nada menos do que sete Audis atrás dele, logo atrás dele. Depois terminaram quatro atrás, mas isso por conta de quebras e abandonos de outros carros da marca das quatro argolas. E aí depois vem um carro da BMW, que por sinal é do Spengler. Então, assim, é sensacional o desempenho, sem sombra de dúvidas, e histórico, né, Raposo? O que é mais importante, temos que ressaltar, é daquelas vitórias que podem abrir um espaço que essa categoria já deveria ter aqui no Brasil, porque se trata da maior categoria de turismo da Europa, né?
Se você me permite, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou discordar em partes de você. E segundo, como já virou outra. Como o programa passado foi o programa do que mesmo? Das teses? Não, qual é a palavra que a gente usou?
Conspirações, teorias.
Não, mas teve uma palavra que. Não foi nenhuma dessas, não. Mas você...
Droga.
quem escutou semana passada vai lembrar da minha memória também para algumas coisas.
É o horário, né?
Exatamente, que foram o Campos colocou várias, não foi bem teses, mas ele usou outra palavra, mas foram várias teses defendidas. E a tese desse programa é puxar a categoria lá da frente para antes. Então eu vou puxar um pouquinho de NASCAR também para ah, o meu pensamento. Obviamente foi uma vitória histórica, obviamente carrega uma importância, a primeira vitória do Brasil numa categoria que é fantástico da DTM. Que, sabe, são carros de última geração, investimentos ali, tecnologia de ponta, sabe? Tem algumas coisas que é até mais avançado do que a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem aquela questão de limitação de custo, limitação de desenvolvimento, ah, não pode isso, não pode aquilo, e o DTM não, o DTM eles são apaixonados por inovações, tudo que aparece de novo eles gostam bastante. E faltava realmente um brasileiro na categoria, e faltava uma vitória brasileira, e o Farfus conseguiu. Só que. Vou justificar primeiro então o meu pensamento. Hoje eu estava gravando o Curva do S com o Roberto Figueroa e ele falou sobre a vitória do Piquet. E eu falei assim: até que enfim, o Piquet venceu 4 vezes esse ano, mas até que enfim chegou uma vitória com V maiúsculo do Piquet. Porque a primeira vitória foi Cayenne, era a quarta divisão da NASCAR. Ah, bonito, tudo, mas é quarta divisão, não tem como negar. A segunda vitória, Nationwide Series, porra, segunda divisão, mas foi misto. NASCAR não corre misto, é uma ou outra corrida. Vencer em misto, você vira o Marcos Ambrosio, o piloto que vai vencer uma vez no ano só e vai passar o resto da temporada apagado. Aí foi na Truck Series, venceram a Truck Series. Ah, mas foi na estratégia do combustível, tá? O pessoal teve que parar, ele ficou na pista se arrastando e venceu. Eu não tiro mérito, não tiro brilho, tá de parabéns, foram 3 vitórias. Que obviamente serviu para crescer o nome dele nos Estados Unidos, foi importante para ele, mas a quarta vitória, que realmente foi a vitória, foi a vitória com V maiúsculo, foi uma ultrapassagem sensacional. E ponto, deixa um pouquinho para falar de NASCAR lá, a gente abre um bloquinho para falar da Truck Series lá no quadro da NASCAR. E é o que eu queria justificar com o DTM: foi a vitória do Farfus, foi linda, foi maravilhosa. Mas foi uma corrida atípica, sabe? O líder do campeonato abandonou, o pessoal estava andando tudo lá atrás, principalmente as Mercedes, que não se deram bem, se classificaram todos muito ruins, o ritmo ruim. Então, assim, ficou aquele gostinho, tipo, mas, sabe, cadê ele? brigando com o Paffert, cadê o Bruno Spengler ali e tal, tentando. Então, obviamente foi sensacional, foi histórico e tudo, mas eu queria uma vitória, assim, pra falar, essa foi uma vitória do Firefox DTM, ele tendo que bater o Paffert, Spengler, Jamie Green na pista, e uma coisa mais difícil, assim. Porque se você olhar esses primeiros do campeonato, o Paffert abandonou, o Bruno Spengler não começou tão bem, mas até se recuperou, até salvou uma sexta posição, que foi ótimo para embolar o campeonato. O Jamie Green foi apenas o décimo, então, sabe, o pessoal que está ali no topo da classificação, todos ficaram pelo caminho. Então, tirou um pouquinho o brilho, eu acho, poderia ter sido... esse brilho a mais, e obviamente o Farfus não tem nada a ver com isso, se os rivais estão ruins, foi lá, fez a parte dele e venceu.
Bom, eu discordo, eu até entendo seu ponto de vista, mas eu acho que foi um domínio tão acachapante do Farfus, e aí eu ressalto de novo, ele foi o único BMW que conseguiu superar os carros da Audi, e o Spengler só chegou na sexta posição por causa do jogo de equipe, que no DTM é feroz. O Spengler estava ali nono, décimo lugar, né? Ele estava em décimo, ganhou uma posição ali por conta de um problema de um dos Audis, que agora eu não me recordo. Se não me engano, foi o Mortara, exatamente o Mortara, que estava na segunda posição. Então ele aí ganhou uma posição, mas aí ele conseguiu duas posições do Dirk Vanner e do Andy Priaulx, que são companheiros de equipe. O Priaulx, numa manobra, tirou também a Rael Frey, que é da Audi, mas, né, ele fez aquilo lá de propósito para poder o Spengler passar.
Então, não, com assim, certeza. E, tipo, se você olha o resultado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, é tudo Audi. Se é um circuito que a Audi estava tão bem assim, ele conseguir lá bater com a BMW dele, e se você olha a outra BMW, foi apenas sexto, que é exatamente o Spengler que você está falando aí, é um mérito muito grande. Mas eu queria ver ele vencendo a corrida, sabe, com Mercedes fortes, com a Audi estava forte, tá certo, mas com os BMWs fortes também, sabe, aquela vitória com todo mundo ali na briga. E não...
aquela coisa mais suada, isso, né? Que tem que o piloto precisa se esforçar mais. Nossa, assim, ele tem que lutar.
Isso, a vitória dele foi nota 10, assim, não tô discutindo. Parabéns, é um feito, tudo. Mas eu acho que a hora que vier essa, com a galera toda na pista, ele vai ganhar um pouco mais de respeito pela vitória. O marco pela vitória ele conseguiu. Ninguém tira isso. É um marco importantíssimo. Mas o respeito, assim, como foi, voltando ao exemplo do Piquet, você sabe. Que foi ótimo ver o Piquet ganhando na Cayenne Series, mas não teve um respeito assim. E essa vitória dele, você viu a enxurrada de Twitter dos pilotos da Camp. E nossa, que ultrapassagem foi aquela? Que é isso e tal? É isso que eu tô falando do Farfus. Falta. E a gente espera, é o que a gente acredita. A gente acha que ele tá lá pra vencer mais. A gente não quer que pare nessa vitória. Mas que venha uma vitória com, sabe, com realmente com a galera da briga do campeonato ali na frente brigando.
Eu não sei, mas nesse momento eu tô sentindo falta de Fábio Campos nesse podcast, porque se Fábio Campos estivesse aqui, ele ia ser visceralmente contra a sua opinião, conhecendo ele como eu conheço.
Ah, mas ele é sempre contra, até quando ele é a favor do que eu falo, ele muda de opinião rapidamente pra discordar.
Exatamente, mas assim, sim, rapaz, eu entendo a sua opinião, eu entendi quando você fala que falta a disputa e tudo mais, você fala até das Mercedes fortes, mas de uma certa maneira, e a gente estava conversando isso fora do ar, a DTM não é uma categoria com muitas disputas, é uma categoria que na pista realmente falta ali aquele embate direto, coisa que acontecia bastante ali início dos anos 90, você pega aquelas provas ali, o pessoal se pegando mesmo, tocando de um lado para o outro, uma coisa bem forte, e nos últimos tempos não é isso, a gente vê corridas decididas em estratégia ou em questão de jogo de equipe, como eu já falei, então assim, não acho que seja um problema que o Farfus vai precisar uma prova sensacional, porque essa, de certa maneira, é a prova da DTM. Muito difícil a gente encontrar uma prova onde vai ter três carros das três marcas andando no mesmo nível e brigando volta a volta, né? Infelizmente é dessa maneira que a DTM acontece, né? Tanto é que tem as questões dos pits, até que o Fábio Campos, relembrando ele de novo, critica também aquela regra forçada de ter que parar duas vezes, né? E por sinal, falei aí do pit, lembrar, né? O susto que a Babi diz é que o Farfus, na segunda parada, ele acionou o macaco hidráulico do carro dele, que é junto do carro, né? Ele acionou um pouco antes e teve que desacionar logo em seguida. Então ele levantou o carro, abaixou e levantou de novo. Aí perdeu um tempinho lá, todo mundo achou, ai meu Deus, ó o Farfus fazendo uma farofada. Mas não aconteceu isso. Farfus conseguiu a vitória e o Ninho acelerou, galera. O Ninho acelera pra caramba. Que freio, o quê, Ninho?
Ninho!
Conta aí, Babi, já que você... Você tá rindo porque você sabe. Então, comenta a respeito do Ninho.
Ah, mas eu acho que quem não assistiu deve ter ficado enjaulado fora da internet na última semana,
mais,
né?
Mais um vídeo prometido pra edição.
Não, esse você pode linkar do Velocidade, só que a gente subiu por lá no começo da semana passada, que é o Farfus justamente, né, mostrando para a esposa dele um pouquinho do trabalho de acelerar nas pistas, e ela fica desesperada, e ela tem uma voz muito engraçada, acredito que era o pânico do momento, mas ela chama ele de Ninho, fala, todo mundo vai saber que eu te chamo de Ninho agora. Então ficou marcado, né? E o vídeo é muito bom. E foi muita coincidência, né? Lançar e no fim de semana seguinte ele venceu uma prova. Então ficou ainda mais marcante por conta disso, assim, um lado de humor no DTM.
E só um detalhe, né? O apelido Ninho ninguém conhecia. O André Dueck até na transmissão relembrou que antes de ser Augusto Farfus, todo mundo conhecia ele como Augusto Júnior, né? Na época que ele corria de Fórmula. E tem também um outro nome, que é o Gustl, como os alemães falam o nome dele, que o pessoal da BMW no Facebook até colocou. Então, assim, o Farfus tem três, não, antes não tinha nenhum, agora relembraram três maneiras de chamar por ele, né? Júnior, o Ninho e o Gustl. Olha só, que beleza. Podemos chamar ele de várias formas diferentes. Farfus, se quiser participar do podcast, está convidado, tá? Seria uma honra. Thiago Raposo, vamos falar de coisa séria agora também? Que a gente falou lá no meio do campeonato, Gary Paffett, vai vencer e tudo mais e não sei o que, e chega para a última etapa só 3 pontos de vantagem para o Bruno Spengler. Você ainda leva fé no Paffett para Hockenheim?
Ah, com certeza. Pega o histórico do Bruno Spengler nos últimos campeonatos. De sempre estar ali na briga pelo título e não levar o caneco. Geralmente ele estava na situação contrária, geralmente ele estava na liderança. Mas se você olha os últimos anos, eu estou até com as estatísticas do Spengler aqui em mãos. Ele foi vice-campeão em 2006, ele foi vice-campeão em 2007, ele foi terceiro colocado em 2010, terceiro colocado em 2011 e vice-campeão, ele é atual vice em 2012, né? Então, tem toda essa questão de na hora H não dá, mas obviamente é um piloto muito forte e essas regras, esses mitos, existe um outro nome também, se a palavra, existem para cair, né? Qual é o nome disso? No Fórmula Futebol tem muito isso, que as pessoas falam que...
Tabu,
exatamente. Esse tabu existe para cair. Mas eu acredito, eu acho assim... Teremos um fim de campeonato sensacional, ninguém tem dúvida disso. Eu até acho que vamos ficar de olho que a probabilidade de rolar jogo de equipe dos pesados na última etapa é grande, porque obviamente a Mercedes vai querer o título e obviamente a BMW vai querer o título e vão estar ali brigando ponto a ponto. Só os dois tem chance de ser campeões ainda. 25 pontos pro vencedor. E é o time Green, matematicamente.
Ele tem que vencer, e torcer pro Buffett não pontuar. Não chegar, acho que abaixo do. Ele tem que chegar abaixo do nono lugar. Só isso.
Não, acho que abaixo do. Até pode ser um pouquinho melhor ainda. Se ele marcar 6 pontos, aí eu acho que não dá ainda. Com 109 mais 25, o Green vai a 134. O Perfect tem 127. Para chegar em 134 mais 7 pontos, o sexto marca 8. Então é abaixo do sétimo colocado. Então é muito difícil. Obviamente existe a chance disso acontecer, pro Green sair, mas ele tem que zicar dois pilotos, porque a gente fez a conta pro Perfect, mas se o Spengler foi bem, já era chances do Green também. Então, praticamente entre Perfect e Spengler, entre Mercedes e BMW, então é muito bom ficar de olho no comportamento dos companheiros de equipes. Eu espero que não exista pelo menos um tirar o outro. Se for entre os dois, menos mal, mas assim, eu espero que um piloto da Mercedes não venha e bata no Bruno Spengler. Não espero, ao contrário também, que um piloto do BMW venha e bata no Gary Pavitt. Porque aí seria muito, sabe, canalice e perderia muito brilho. Fora isso, que seja uma briga aí intensa mesmo e que vença o melhor. Eu realmente não tenho aí minha preferência. Eu acho que seria tanto legal o Perfect quanto o Spengler vencer. Lembrando que o Spengler nunca foi campeão e o Perfect já. Talvez por essa coisa inédita, BMW, o primeiro título de cara na volta dela. E o primeiro título do Spengler teria um apelo mais forte, mas o Perfect também seria legal. Então, nossa, resumindo a minha resposta depois de tudo, sim, eu acredito que o Perfect tem grandes chances de ser campeão ainda.
Eu já ia falar, bom, depois de dar meia volta, o Raposo fugiu. Não, mentira, ele deu a opinião dele. E se alguém não tiver mais nada o que falar, a gente já pode passar aqui, classificação, resultados. Não sei que Babi venha levantar uma outra informação de um dos dois pilotos. Não?
Não.
Então tá certo, então vamos lá. Vamos passar aqui os resultados.
Eu só queria destacar, para não passar em branco, mas é rapidinho, que a Suzy Ofa terminou em 13º.
Mas a Rael Fry terminou em 7.
Mas a Fry não me interessa, só.
Ok.
É um comentário que poderia ser cortado, mas ok.
Ok, então tá bom. Eu vou. O Toto Wolff vai ouvir esse comentário. Mas enfim. Vamos lá aí, vamos passar resultado final da prova. O Farfus vitorioso, Andrew também, olha isso, segunda posição, surpresa também, que não é dos grandes pilotos, mas conseguiu um segundo lugar. Matias Ekström em terceiro, Felipe Albuquerque em quarto e Mike Hockenfeller em quinto lugar. Esses cinco primeiros aí da etapa de Valência. DTM, e no campeonato a disputa tá, como a gente falou, Gary Paffett 127, Bruno Spengler 124 e um improvável Jamie Green 109 pontos. E a próxima e derradeira etapa, Hockenheim, dia 21 de outubro, como o Raposo falou, promete ser uma esplendorosa final, além de BMW e de Mercedes. Não podemos esquecer que a Audi vem e vem forte para ganhar a corrida, e eles normalmente levam vantagem em Hockenheim, então vale a pena ficar ligado. Dia 21 de outubro vai ser um final de campeonato daqueles.
Darman voltou para o cenário do automobilismo nacional. Esse circuito aí, lendário no automobilismo brasileiro, palco de grandes corridas, de provas de endurance principalmente, e que tinha ficado fora com alguns problemas, a pista já não estava muito apta, né, a receber provas como a que era, um evento muito grande. Fizeram uma reforma, estão ainda, não está finalizado, existe muita coisa para fazer, existe uma certa promessa da administração local de que serão feitos, mas o importante é que Tarumã voltou e ela não poderia ficar fora, certo, Thiago?
Tá certíssimo, Thiago Raposo. Mesmo eu achando uma prova bem daquelas difícil de os pilotos com dificuldade de ultrapassar, uma prova bem difícil de engolir, mas foi uma prova ali de resistência para os pneus, de novo sofrendo bastante desgaste, mas dessa vez não estourando. E que pena pro Kodair, mas ele não aguentou e a vitória caiu nos pés, no colo, nas mãos, enfim, do nosso xará, o Thiago Camilo, que não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, ótimo pro campeonato que o Camilo saia vencedor da etapa e embolou tudo de novo, né, Babi? É impressionante. Esse campeonato da Stock Car, com a última etapa valendo pontos em dobro, os pilotos parece que estão tomando mais cuidado e o equilíbrio bem grande aí. Vários pilotos chegando aí com condição de conquistar o título na última etapa, que ainda tá longe lá em São Paulo, né?
Pois é, e não só isso tem aumentado a Stock Car, mas também o anúncio, né, de tanto o Barrichello como o Canaan vão participar de algumas provas aí no fim do ano, também vão se preparar para serem os combates especiais dessa etapa em São Paulo. Eu acho que isso é um gás também para a categoria, assim, sabe, foram anúncios legais. Falta também, não sei, né, confirmar a vinda do Piquet. Então, acredito que essas notícias dão força e fazem a Stock Car ficar ainda mais visada do que ela já é. Mas eu concordo com você, essa prova, assim, foi um tanto diferente, né, das habituais, porque é meio difícil você ver Kaká Bueno lá atrás. Tudo bem que ele se recuperou bastante depois de sair, se não me engano, em 11º. E ele brigou justamente com o Ricardo Maurício até o final, que é o grande rival dele no campeonato. Mas foi bacana ver o Thiago Camilo vencendo, não conseguia nenhuma vitória nesse ano ainda, então é sempre interessante. Mas tirando esses detalhes, assim, eu achei a prova um tanto quanto morna, sabe? Eu pensei que os pilotos iam enfrentar muito mais com o desgaste de pneus, mas acho que eles aprenderam com tudo que aconteceu em Cascavel, e nessa prova foi um pouco mais tranquila. O único que sofreu isso, na verdade, era o líder da prova, até então com certa tranquilidade, que foi o Alan Kodair.
Com certeza, como vocês falaram, o Kodair foi uma pena, não por essa corrida em si, mas por, eu acho que é a segunda ou terceira corrida nesse ano que acontece o mesmo com o Kodair, dele começar forte, dele começar num ritmo alucinante lá na frente e no finalzinho não conseguir converter em vitória. Por outro lado, grande vitória do Thiago Camilo. Ele que tinha sido o grande piloto do ano passado, ficou aquele gosto amargo nos playoffs ter perdido o título e passou o ano em branco até agora e conseguiu essa vitória, então acho que foi legal por esse ponto. E realmente, assim, faltou um pouquinho de briga, a gente viu um pouquinho do trenquinho e foi legal. Um dos momentos que eu achei sensacional foi no finalzinho. O Kaká Bueno com o Ricardo Maurício, o Kaká Bueno tentando a ultrapassagem por fora naquela primeira curva sensacional de Tarumã. E se ele tivesse conseguido converter aquela ultrapassagem, eu acho que teria sido excepcional. De fora, o Attila andando bem novamente. O Attila também, como o Thiago Camilo, é um piloto que brilhou em temporadas passadas, mas se dava a pagar um tempinho. O Daniel Serra com grande resultado, terminando na frente do Kaká, pontuando mais. E é isso. Rosa, você tem algum outro destaque que você tem aí de algum outro piloto que acabou te deixando aí contente com o desempenho dele?
É, contente não, né? Eu achei até, isso aí é um fato curioso, eu achei até que a questão do push to pass em Tarumã, não, assim, circuito de Viamão não tem a possibilidade pessoal nem com push to pass conseguir ultrapassar os pilotos assim de maneira mais fácil. Foi muito difícil qualquer ultrapassagem lá, e isso deu para perceber principalmente quando os pilotos pegavam retardatários ou quando os retardatários pegavam os pilotos, que foi o caso ali de Antônio Pisonia, que fez a estratégia de parar nos pits e tentar se recuperar na prova, mas que não deu certo, porque era extremamente difícil a ultrapassagem, mesmo com o botão lá, a opção para poder aumentar a velocidade. E é curioso, né? Porque é uma pista rápida, é uma pista veloz por essência, curvas. A primeira curva, como você falou, o pessoal entra 210, 220 por hora. É uma curva rapidíssima. Mais rápida até do que o Bacião lá em Cascavel. Então, mesmo assim, o povo teve problemas para passar por lá.
É legal de ver a Stock Car. É um ponto positivo demais, eu acho. De estar resgatando esses circuitos aí, circuitos históricos. E é bom também, né? Vamos lembrar que há 3, 4 anos atrás a Stock chegou a fazer 4 corridas em São Paulo. Depois
que é muito, né?
Isso, depois caiu para 3.
Sim.
Pra gente é excelente, eu adoro, porque tá aqui pra gente ir. Mas assim, o Brasil não tem mais capacidade de prover mais circuitos. Infelizmente, a gente volta a falar do Nordeste, que tem aquele circuito meia boca de Salvador. E não é culpa de Salvador, obviamente, sabe, quem é responsável pela organização deveria e deve ter lugar em Salvador, ou a capacidade de melhorar aquele traçado, deixar a pista mais larga ainda, porque é difícil passar e é difícil ter uma corrida legal. E, sabe, Fortaleza investir, Caruaru investir, sabe, o Norte também, a gente não tem corrida no Norte, a gente não tem uma pista assim no Norte. Sei lá, talvez Palmas, para não ficar tão longe assim pro pessoal, mas Palmas recebendo já seria interessante, alguma coisa em Belém. Seria legal, sabe? Eu acho que um dos caminhos para a categoria ficar forte é começar realmente ela ficar mais nacional, ter mais polos, ter mais lugares. Goiânia tem um circuito, existe uma promessa de uma reforma em Goiânia, até para trazer uma MotoGP novamente, que parece que vai ficar no papel, mas é uma outra alternativa belíssima. Não vamos esquecer Campo Grande, que infelizmente ficou fora esse ano. Se não me engano, foi até por questão de fuso horário e tal.
Exatamente. A prova ia começar às 8h30 da manhã e aí falaram que não tinha condição.
Que é uma vergonha, né? Porque é a imposição da televisão que gera o...
Com certeza.
Mas é isso, assim. Filosofando até um pouquinho fora assim, da corrida, pela falta de combatividade que a gente não teve na prova, mas assim, eu acho que é sensacional Tarumã voltar, é sensacional Cascavel tá aí novamente, tem Londrina, sabe, tem Curitiba, tem o Velopark, tem Santa Cruz do Sul, o próprio Interlagos, vamos esquecer, tem Brasília, então, sabe, muito, muito bom isso.
Faço das minhas as suas palavras, porque acho que quanto mais a gente conseguir levar o automobilismo para outros lugares, mais a chance das pessoas gostarem e de passarem a assistir regularmente uma temporada, né? Tem muita gente que não acompanha porque às vezes nem sabe que passa ou faz outras coisas. Se pudesse ter oportunidade de ir em uma etapa e conhecer como é esse ambiente todo, poderia se interessar mais. Então faço aí também coro a essa expansão das categorias pelo Brasil todo.
Estou por contigo e não abro, Babi, que por sinal está com o Raposo e também não abre.
Justamente, vocês têm algo mais para comentar de Stock Car?
Eu acho que não. Eu, pelo menos, acho, sabe, outro destaque é o Valdeno Brito, que apareceu bem no fim da corrida. O Max Wilson, alguém apostou no Max Wilson, se não me engano, naquelas nossas apostas. De certa forma, tá me decepcionando esse ano, um piloto que já andou mais forte em outras temporadas, esse ano não tá daquele jeito que a gente conhece. Vamos falar que o Pisonia também, um destaque, o Pisonia foi correr com o dedo quebrado, foi correr na AutoGP semana passada, teve um acidente, quebrou o dedo, e tava na Stock acelerando, chegou a andar lá perto do top 10, mas no finalzinho, eu acho que ele fez um pit stop no finalzinho e caiu pra 18º. Então, sabe, alguns destaques aí, nomes importantes aí da categoria. E é isso, só pontuando mais esses destaques aí, mas sobre a prova realmente não tem mais nada, não.
O destaque, Babi, fica mesmo pra aquilo que você comentou, né? Como que vai ser a Stock Car com Barrichello nas próximas 3 etapas. E com Tony Canaan nas 2 últimas. E ainda a possibilidade do Nelsinho correr também a corrida do milhão, que eu acho bem mais difícil. Talvez o anúncio que fizeram durante a transmissão foi um tanto quanto prematuro para a vinda do Nelsinho também. Mas aí seria legal, né? Seria bem bacana ver o quanto que esses pilotos na ativa em outras categorias poderiam fazer em relação ao pessoal da Stock Car. Vale lembrar que os pilotos que saíram de Fórmula 1 e têm carreira em outras categorias sofrem bastante na Stock, tirando Max Wilson, porque V8 Supercars é V8 Supercars e não se fala mais isso.
Não, então, só antes da gente encerrar, eu não sei se só eu tenho essa percepção, mas o Pisoni é de retardatário, atacando pra caramba o Thiago Camilo, assim. Eu acho que ou o Thiago Camilo poderia ter dado uma certa aliviada e deixado o Pisoni passar logo, ou o Pisoni poderia ter segurado um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, ele só ia voltar pra volta do líder e podia causar um acidente, alguma coisa, sabe? Então, eu fiquei um pouco chocada com essa insistência toda dele, que eu achei que não foi tão bacana assim.
Categorias de turismo, de estoque, geralmente tem essa diferença um pouquinho das categorias de Fórmula, onde tem aquela bandeira azul existente, a obrigatoriedade existe essa nos estoques e costuma ter isso. Não precisava tanto, né? Principalmente numa corrida de 40 minutos, não dá para se fazer muita coisa recuperando a volta do líder. E numa categoria onde não se tem muitas bandeiras amarelas, acho que valeu a pena. Valeu o destaque seu, essa menção aí.
Muito bem, então acho que agora encerramos. Passando aqui resultados finais da prova. Thiago Camilo venceu, seguido de Átila Abreu, Daniel Serra, Ricardo Maurício e Taka Bueno, fechando aí os 5 primeiros. E resultado final da prova. Opa, confundi tudo, né? Classificação da categoria. Taka Bueno segue na liderança com 131 pontos, seguido de Ricardo Maurício com 129, Daniel Serra em terceiro com 117, Thiago Camilo com 113 e Átila Abreu com 112. Ou seja, os pilotos estão aí bem próximos, né? E vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa, que acontece no dia 21 de outubro em Curitiba. E agora vamos falar de NASCAR Sprint Cup, que correu na Milha Monstro em Dover. E quem comemorou bastante foi Brad Keselowski, né? Que se mostrou aí um mestre da economia de combustível, segunda vitória no Chase, líder. E eu vou só dizer pra vocês que eu disse que isso ia acontecer.
Olha, Babi, você tá com uma... Não, mas se bem que o Keselowski já vinha fazendo por merecer, mas você tá com uma aposta muito certeira. E eu vou passar pro Raposo comentar, ver se ele não acha essa prova de Dover estranha. Não achou estranha, porque a milha monstro, a considerada milha mais rápida do mundo, dos ovais, ela teve uma bandeira amarela que quebrou totalmente o ritmo da corrida, que apenas alguns pilotos ficaram a prova toda na volta do líder e que foi decidida pelo combustível. Não é estranho para a considerada milha mais rápida de todas, Raposo?
Aí não é, né? Faz parte da NASCAR, a estratégia do combustível. Já vimos Daytona e Talladega também, que é outro circuito rapidíssimo, terminar em combustível. E é estranho, assim, porque você vê uma corrida para ver todo mundo no fim acelerando para o mais rápido vencer, e você vê uma corrida onde quem economizou mais combustível vence. Mas não tira o mérito, que Keselowski, volto a falar, era o Coringa aí do Chase, e o Coringa faz parte do baralho, é uma carta e não pode ser descartada, e tá mostrando por isso, é o líder do campeonato. É numa pista que ele não tinha assim um bom retrospecto, e agora a gente está indo para uma pista onde ele tem um bom retrospecto. Agora a gente vai para Talladega, que é a próxima etapa da NASCAR, e é um circuito onde realmente tudo pode acontecer ali, sabe? Todo mundo pode bater e não terminar nenhum carro, porque são coisas que acontecem em Talladega. E foi uma pena para a equipe Gibbs, né? Principalmente o Danny Hamlin, que está na briga pelo campeonato. Se o Dodge se mostra um carro muito, muito que economiza combustível, né? Fugiu novamente a palavra, eu tive que mudar. Econômico, que era a palavra. Se é um carro muito econômico, o motor Dodge, e infelizmente vai sair da categoria o ano que vem, o Toyota é um beberrão.
Um beberrão que deixou tanto o Hamlin quanto o Buchinho. Oh, o Buchinho não tá no chase, aparece de novo, lidera várias voltas e no final, Raposo, o que que acontece com o Buchinho?
É, ele liderou mais de 300 voltas, de 400 da corrida, pra você ter uma ideia do domínio. Mas é, foi isso, as Toyotas, e não foi só com ele, foi com o Hamilton também, então dá pra gente até dar uma...
E a gente pode incluir o Clint Boyer também, que parou até antes, isso. E também a Toyota.
Então a gente pode até generalizar, colocar a culpa realmente na Toyota, que bebe bastante, e mais do que os outros carros, e teve que parar no pit, no finalzinho. Não teve para ir até o fim. Então, depois de liderar, se não me engano, foram 304 voltas lideradas de 400. É, terminou, acho que em sétimo.
Pois é. E, bom, eu falei lá no início do comentário, teve a bandeira amarela ali no início que matou um monte de gente, né? Impressionante. O Tony Stewart, o Case Keenum, o Dale Jr., o... Matt Kenseth, Greg Biffle, todos eles morreram naquela bandeira amarela no início da prova, na primeira rodada de paradas, com o estouro do pneu do J.J. Haley, e eram pilotos que precisavam, assim, de um bom resultado, e já fica numa posição ruim, né, para o restante das provas do Chase.
É, eu tenho medo de bater no peito, assim, afirmar que me dá vontade que eu vou fazer isso. Eu vou ser ousado, apesar de ter um medo dessa afirmação que eu vou fazer. Mas o Chase já tá pra três pilotos só.
Já.
Mas assim, como tá Ladega, tudo pode acontecer. Assim, Keselowski, Jimmy Johnson e Danny Hamlin podem ser envolvidos no acidente de Ladega e tudo mudar. Então me dá sempre a vontade de esperar a Ladega passar pra começar a firmar as coisas. Mas correndo o risco de cometer um erro aí imenso, a temporada 2012 da NASCAR já está para 3 pilotos, apesar de 3 corridas atrás terem 12 na disputa pelo título.
Olha, eu não, assim, eu vou com você que esses 3 vão disputar e vai passar pelo resultado em Talladega, mas o surpreendente Clint Boyer na quarta posição, chegando em Talladega, onde ele tem andado muito bem nos últimos anos, não descarto esse cara, não. Eu ainda acho que esse aí pode até surpreender e ser fator ali nas próximas corridas. Para ser campeão, não sei, mas se ele entrar numa disputa, não tá num ano ruim, não. Muito pelo contrário, tá até melhor do que na época que ele andava pela Richard Childress, né?
É interessante, eu lembro que a prova antes do Chase começar, o Fábio Campos me perguntou: e os pilotos da Michael Waltrip, o que que você acha dele? E eu falei assim: pode esperar que um vai ser 11º e outro vai ser 12º. E se você olhar hoje, o 11º e o 12º são os pilotos da Roush, que eram os líderes do campeonato. O Greg Biffle terminou na liderança a fase de classificação antes do Chase, e antes de se aplicar a pontuação do Chase. E o Matt Kenseth foi líder do campeonato por boa parte do campeonato. No finalzinho, que ele perdeu um pouquinho de ritmo ali, mas também terminou bem. E são os dois últimos lá. O Kenseth, tudo bem. O Kenseth tá saindo do time. O Kenseth teve acidente, bateu. Mas o Greg Biffle tá irreconhecível. Não que o Greg Biffle fosse um esplendor de piloto, um exemplo assim. Mas também não era dos piores. Não era um Zé Mané ali, um Zé qualquer. E pra estar nessa situação. Então me espanta de certa forma a situação da Roush, que começou tão forte e tá.
E caindo tanto.
E, né? E ver os dois pilotos aí nas duas últimas posições. Eu queria fazer um outro destaque: esse Chase não é o Mark Martin, pode ficar tranquilo. Eu deixo até, se você quiser fazer o destaque dele, pode ficar pra você. O meu destaque vai ser Rick Stenhouse Jr., que fez a. grande prova, terminou na 12ª posição. Lembrando que o Stenhouse é piloto da Nationwide, que vai subir ano que vem, já tá certo. Ele vai para a equipe do Roush, pro lugar do Matt Kenseth, que tá saindo. O Matt Kenseth vai para Gibbs, no lugar do Joey Logano, que tá saindo. Vai para Penske, no lugar do AJ Allmendinger. Então a dança de cadeiras é enorme também na NASCAR, e posições aí importantes. E o Stenhouse, para mim, foi uma grande corrida. O Stenhouse é um piloto que me agrada bastante.
Pois é, eu tô aqui pegando, ele foi, não foi melhor que só o Cal Edwards, né? O Cal Edwards fez uma boa prova, apagada, né? Impressionante, o Edwards esse ano não entrou no Chase, e mesmo quando ele faz uma boa prova, ele não tem grande, acaba não tendo grande destaque. Mas o Stenhouse só não foi melhor que ele, né? E o Greg Biffle, por sinal, você falou do Greg Biffle, tem um momento da prova em que o Biffle xinga o mecânico-chefe, mas xinga muito.
Não, eu não sei se ele xinga, eu só escutei pi, 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 pi.
É, porque não dá pra saber o que ele fala de tanto corte que tem no rádio, só que o detalhe é o seguinte, o Biffle fala e no final o mecânico-chefe fala alguma coisa e pi também, ou seja, o clima tá péssimo na Roush. Tá péssimo, os dois pilotos, um saindo, o outro brigando. É, definitivamente não vai ser o ano da Ford esse ano.
É complicado, né? A gente sabe que o Cal Edwards fechou um contrato milionário no fim do ano passado e vem esse ano, não faz nada, não justifica. E aí tá o Kenseth e o Biffle. O Kenseth que já foi campeão da categoria, o Biffle que tem título nas outras categorias. E ganhando bem menos do que o Cal Edwards, e sabe, e mostrando muito mais, os dois se classificaram pro Chase. Então eu acho que gera toda uma tensão na equipe. Tanto é que o Kenseth saiu por livre e espontânea vontade, ele quis sair, ele quis procurar novos ares. E eu não duvido que daqui a pouco o Biffle também, sabe, começa a ficar meio balançado assim e procura um lugar para ele também.
É, o Biffle não é uma criança, é bem. Pelo contrário, ele já tem 42 anos, é um piloto com bastante experiência. E assim, vamos lembrar também, Raposo, que o caso Edwards é até comum, né? Aquele famoso caso do vice-campeão que tem uma temporada de recesso, vamos dizer assim, que não consegue se recuperar do baque do ano anterior. Aconteceu isso com o Hamlin, ó, esse ano. Ele voltou à disputa. Então, ainda é possível dar uma chance pro Edwards, sim. Agora, sem dúvida, se o fator do salário recebido pelo Edwards ser muito alto e isso pesar ali internamente, vai ser difícil suportar no futuro o Greg Biffle para continuar na equipe e tudo mais. Bom, e o Keselowski, né? A gente falou do Keselowski, segunda vitória dele no Chase. Será que temos um Tony Stewart 2011 versão 2012 correndo com Dodge, Raposo?
Não, o interessante é, se você, pelo menos pra mim, eu não vou falar pra todo mundo, mas se você me falasse assim, olha, temos 10 corridas aqui no Chase, escolha um vencedor para cada uma. Se eu fosse colocar o Keselowski em uma corrida, eu ia colocar para a próxima, que é a Talladega. Então imagina o baque, o impacto que será se ele emenda uma terceira vitória.
Vai ser a mesma coisa que aconteceu o ano passado, quando o Tony Stewart apareceu com duas vitórias.
Lembrando, te cortando, que teve... A gente recebe alguns comentários lá no NASCAR Brasil e alguns são geniosos. E teve um Oyosh semana passada, se não me engano. Lembrando, o Cagão 48 em Talladega. É um lugar, Talladega, Daytona e Talladega, o Jimmy Johnson parece que ele tem medo mesmo. Ele quer andar lá atrás, ele não quer se arriscar, ele não quer se envolver, ele não quer participar. Então, assim, se o Keselowski vence, o Jimmy Johnson mantém aquela postura dele de vamos ficar aqui atrás dele, Júnior, não vamos lá pra frente e tal, e conquistar, não ficar no top 10, assim, o campeonato toma um rumo significante.
O Raposo já até definiu que se for trabalhar junto com alguém vai ser com o Dale Júnior, né?
Ah, mas a gente conhece as duplas lá, né? A gente sabe que é o Dale Júnior que trabalha com o Jimmy Johnson.
Pois é. E por falar em dupla, só finalizando, Jeff Gordon, segunda posição de comentários nessa prova. E tá pesando demais aquele abandono na primeira corrida, né, Raposo? É outro que a gente vai pensar. Ele tá mantendo esses 48 pontos, é 47 na primeira rodada, é 49 na segunda, agora 48 na terceira pro líder. Quer dizer, ele vai manter isso até o final da temporada, aí a gente vai perceber, puxa vida, se tivesse tido um resultado melhor na primeira prova do Chase...
É, pelo histórico, ainda não confio que vai ter outro resultado ruim pela frente, e não vai precisar falar isso lá no final. Mas é interessante que o Jeff Gordon não obrigatoriamente trabalha com o Kate Ken, né? Que seria a lógica da brincadeira. Ah, ele trabalhou, a gente viu aquela vitória esplêndida, ele trabalhando com o Trevor Bayne, que o Bayne venceu e tal. E o Jeff Gordon sempre tem algumas outras parcerias ali. Em certo momento, até se ele cruza com o Ken e tal, e sobe assim, eles trabalham juntos. Mas não é aquela certeza. E é interessante também pensar na Gibbs. A Gibbs, historicamente, é o Kyle Busch e o Logano que trabalham junto. O Danny Hamlin geralmente tem que buscar um outro parceiro. Geralmente era o Bob Labonte que trabalhava junto com ele e nas corridas também. É interessante, primeiro ver se realmente vai ser dupla, né? Pelas últimas corridas a gente viu que era um pack, um trenzinho durante a corrida e no finalzinho virava dupla. A gente vê o que vai ser desse ano, o que vai acontecer e analisar essas duplas que podem ser importantes no campeonato. O 55, não sei quem vai correr no 55, vou até olhar rapidamente o entry list aqui. Mas com quem vai trabalhar o 55? Vai trabalhar com Clint Boyer ou vai trabalhar com o Martin Truex Jr.? Ou os dois vão trabalhar junto e o 55 vai ficar sozinho?
Então, até porque o Clint Boyer, no passado, quando era Richard Childress, ele trabalhava com o Jeff Burton, né?
É, então, e não saiu o entry list ainda, estamos na segunda-feira ainda gravando aqui.
Não, saiu sim. Que isso, Raposo? Que isso?
Deixa eu entrar naquele outro site, então, mágico, porque no site da NASCAR não tá. Que é onde eu vou já primeiro.
Já tá aqui, tá. E o 55 é do Michael Waltrip, olha só.
É, então eu não sei se é vantagem trabalhar com ele.
É, esse aí não quer nem saber de campeonato, esse aí só vai entrar na corrida pra querer vencer e nada mais.
Ele é tão sem noção que ele é o dono da equipe. Vamos explicar, gente, o Michael Walter é o dono da equipe, uma equipe que tem três carros. O carro 55, que é esse carro que a gente tá falando, é um carro que tem um rodízio de pilotos. Uma vez é o Walter, outra vez é o Brian Vickers, outra vez é o Mark Martin. Não tem um piloto fixo. E os outros dois carros, sim, tem piloto fixo. E os outros dois carros estão no Chase. E é bem provável que ele é dono da equipe. Ele não ceda e não abra um piloto da equipe dele passar e ir bem no Chase. Só pra ficar com a vitória.
Esse é Michael Waltrip. Bom, então vamos fechar aqui. Resultado da prova de Dover. Brad Keselowski, segunda vitória no Chase, como já falei. Jeff Gordon na segunda posição. Mark Martin, o carro do carro 55, no terceiro lugar. Jimmy Johnson, Kyle Edwards, Martin Truex Jr., Kyle Busch, o beberrão, Denny Hamlin, Clint Boyer. Aliás, uma sequência de Toyota, impressionante, hein? Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo colocados Toyotas. Todos beberrões, né? Infelizmente. Sem contar o Mark Martin, que chegou em terceiro. Então, ó, Toyota foi muito bem, só que bebeu demais. Por isso não ficou com a vitória em Dover. E a próxima etapa já nesse final de semana vai ser em Talladega. Antes de fechar o bloco, claro, a classificação. Keselowski líder, 2.142 pontos. 5 atrás tem Jimmy Johnson. 16 pontos atrás do líder, com 2.126, Denny Hamlin. E aí depois vem na ordem Clint Boyer, Tony Stewart, Case Ken, Dale Earnhardt Jr., Martin Truex Jr., Kevin Harvick, Jeff Gordon, Greg Biffle e Matt Kenseth. Então, fiquem ligadinhos, Talladega, Super Oval, é hora de Big One, é hora de grandes emoções nesse próximo final de semana no Alabama. E para fechar a NASCAR, a gente vai falar um pouquinho aqui da vitória do Nelsinho Piquet numa prova isolada da Truck Series no oval do Texas. É, Texas não. Caramba.
Parecendo eu.
né, confundo Texas com Las Vegas às vezes.
Tudo bem, eu faço isso com todas, qualquer corrida.
E numa prova isolada da Truck Series, o Nelsinho Piquet foi o vencedor numa prova espetacular no Oval de Las Vegas. Ele fez aí uma prova bastante regular durante boa parte dela e no final atacou. E atacou de maneira surpreendente até, não parecia ter o melhor truck. Mas como disse o Thiago Raposo aí nos comentários do Twitter, parece que o truck dele se ajustou com os toques no muro, os toques nos outros carros. No final da prova estava tinindo e na última volta fez uma ultrapassagem espetacular em cima do Matt Crafton, que não é qualquer piloto, é um piloto bem experiente da categoria. Então, o brasileiro aí ganhando respeito, ganhando moral, ganhou vários elogios também. Um deles bastante destacado foi do Case Ken, que elogiou bastante a ultrapassagem do Piquet. Bobo nem nada, o Case Ken também, que guia para Turner Motorsports na Nationwide Series, né? Então, elogiou o Piquet e lembrou disso para garantir aquela vaguinha no carro 38. Mas enfim, o destaque é mesmo pro Nelsinho, brilhante prova, uma excelente vitória, como já foi dito aqui no podcast, quarta vitória dele na temporada, ganhou em Bristol pela K&N East, ganhou na Nationwide Series em Elkhart Lake, ganhou na Truck Series em Michigan e agora venceu em Las Vegas, vários tipos de circuitos diferentes, então... Uma temporada aí bastante proveitosa do brasileiro. Alguma coisa a acrescentar, Raposo?
Não, é só isso mesmo. Voltando àquilo que eu falei, todas as vitórias obviamente são importantes, mas essa foi a de V maiúsculo.
Eu também queria dizer só que é muito bacana ver ele conseguindo aí cada vez mais solidificar a carreira nos Estados Unidos, porque é um caminho tão difícil, né? E além disso também, abrindo as portas, fazendo com que o país tenha reconhecimento numa categoria como a NASCAR, que é muito dominada por americanos, né? Foi criada por eles, e eles ainda têm essa coisa de os pilotos de lá que têm que vencer, então isso ajuda também a outros estrangeiros conseguirem esse sonho de ir para lá. E fantástico, assim, foi uma vitória incrível mesmo, não que as outras não tenham sido, mas... Com certeza, para ele, eu acredito que essa também teve um gosto especial por tudo que ele teve que fazer para conquistar a vitória.
Então é isso, gente. Esse é o bloco da NASCAR desse podcast.
E como sempre, encerrando a edição 233, passando aí pelo o calendário do próximo final de semana. Um calendário um pouquinho mais pobre, né? Vamos chegando ao fim da temporada, já vamos avançando para outubro. Vários campeonatos já fechando as portas aí. Mas teremos V8 Supercars correndo em Bathurst. Uma prova aí de 1.000 quilômetros que vale bem a pena ficar ligado. Na soma total, né, da 1.000 quilômetros. E realmente uma maratona desses carros correndo lá na Austrália. Teremos Fórmula 1 correndo no Japão. Teremos o BTCC correndo em Silverstone. E Silverstone recebendo essa categoria impressionante aí, que eu e o Rosa até ficamos mais de olho no começo do ano. Confesso que pela quantidade de categorias não tá um pouco difícil, mas vou tentar acompanhar nesse final de semana. São 3 corridas no domingo. E eu repito uma coisa que eu falei já no passado: se tem uma categoria que você vai achar streaming fácil para assistir, é o BTCC. Os caras sempre são fiéis em colocar lá. Teremos em Mugello, Itália, Coppa Clio, Itália, Fórmula Renault Alps e a Fórmula Renault Itália. Em Vallelunga teremos a Superstar Series. Na França teremos em Magny-Cours, Super Sport e a Superbike. O final, o Max Biaggi aí pertinho de conquistar mais um título na categoria. E também teremos o WRC, que é um piloto lá também, eu acho que até francês, que está perto também de conquistar o título. Esqueci o nome dele.
Eu acho que é Sebastian, mas não tenho certeza.
Sebastian Vettel? Hã?
Não, é Grosjean.
O Emi.
Sebastian Grosjean.
É um cara que anda muito de rally aí.
Deve ser um tal de Loeb.
Na Espanha, em Jarama, teremos a Fórmula Truck Europa. e em Talladega, como já dito, forma a NASCAR Sprint Cup e a Truck Series, a Nationwide, folga neste final de semana. E é isso, chegamos ao fim, um podcast que de repente até parecia que seria maior pela quantidade de categorias, 6 categorias, tentamos ser breves, acabamos até não conseguindo, algumas categorias nos estendemos demais, o Bianchi tomou um tempo impossível nesse programa hoje, e alguns outros personagens, mas eu acho que foi legal, ficou bem legal e gostoso de fazer. Destaques finais, Bárbara Franzinho, seu tchau, sua despedida, e o que você traz pra gente neste final de semana?
Obrigada por ter me escolhido para começar os destaques. Bom, eu fiquei muito feliz nesse fim de semana porque vimos vitórias de brasileiros em diversas competições. A gente já mencionou no podcast do Augusto Farfus e também do Nelson Piquet, mas eu queria falar do Pietro Fittipaldi também, que é um jovem, não tem nem 15 anos, e tá fazendo uma super base de carreira já direto na NASCAR, sabe? Então, desde cedo ele compete por lá. Claro que ele tem o super apoio da família, principalmente do avô, que às vezes o acompanha nas competições. Mas eu acho bem interessante que ele já escolheu o caminho dele, sabe? Dá para entender bastante que ele quer investir no automobilismo americano. E conquistando resultados por lá, a gente vê que ele tem melhorado e, poxa vida, com 14 anos venceu uma corrida, sabe? Mesmo que seja na divisão da divisão da divisão da NASCAR, enfim, eu acho que é muito bacana, é um motivo de orgulho e tomara que ele melhore ainda mais esses resultados, mas meu destaque realmente era o final de semana com brasileiros no pódio e no lugar mais alto e acho que isso é muito bacana, quando a gente pode falar bastante disso no podcast, é sinal de que nem tudo está perdido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição, eu voltei, espero não abandoná-los mais, e na semana que vem estamos de volta. Então, da minha parte é isso, um abraço e tchau.
É bem legal a lembrança aí do Pietro, e no caso dele, não é demérito ser a categoria de base, que é por lá que ele está começando um caminho bem sólido aí da NASCAR. Thiago Santa Rosa, seu destaque?
Bom, meu destaque não vai para uma categoria em si, como eu faço sempre, mas sim para uma notícia relacionada a uma categoria, né? Que eu quero dizer, não relacionada a uma prova, né? Mas sim um fato, que é o calendário da Fórmula Indy já divulgado para 2013. Então, tenho uma oportunidade de falar aqui. Vai ter, como aconteceu nos últimos anos, vai ter muitas mudanças nas regras de uma prova para outra, vai ter muita coisa que o pessoal vai ficar perdido, principalmente em questão de transmissão, porque dessa vez eles instituíram rodadas duplas para provas em circuitos de rua, coisa que Thiago Raposos da vida não vão gostar, e em compensação colocaram mais um oval, ainda bem. Pouco no estádio de volta à Fórmula Indy, depois de longos 20 e poucos anos, né? Apenas nos anos 80 pudemos ver esses carros de Fórmula correndo lá.
Colocaram mais um misto com 3 curvas, né?
Pois é. Em compensação, colocaram Houston, que é um circuito de rua com, não com 3, mas com umas 7 curvas. Você vai sofrer, Raposo. Bom, rapidinho aqui o calendário, só para vocês saberem. 24 de março, St. Petersburg, 7 de abril, Barber, 21 de abril, Long Beach, 5 de maio, São Paulo, mas isso depende dos resultados das eleições municipais, tá? Dependendo do que acontecer, pode mudar isso. Essa próxima prova não muda, 26 de maio, Indianápolis, 500. 1 e 2 de junho, Detroit, rodada dupla. 8 de junho, Texas, 15 de junho, Milwaukee, 23 de junho, Iowa, 7 de julho, Pocono, 13 de julho e 13 e 14 de julho, Toronto, 4 de agosto, Mid-Ohio, 25 de agosto, Sonoma, 1 de setembro, Baltimore, 5 e 6 de outubro, Houston e finalizando a prova no Auto Club em Fontana, 19 de outubro. Bom, dê aí as suas opiniões a respeito desse calendário também, ou dirijam-se à Velocidade, onde tem uma cópia deles, uma cópia dele, perdão, e façam analisem o que vocês acham sobre todas essas ideias da Fórmula Indy para o ano de 2013.
É, realmente eu sofri bastante. Eu dei uma olhada no calendário, não fiquei nada contente com o que vi, mas paciência. Meu destaque, eu vou também fazer uma cópia do que você fez, uma cópia de um post do Velocidade, eu vou fazer uma cópia do post no meu destaque aqui, que foi o fim triste da FIA GT neste domingo. Um campeonato que tinha tudo para ser maravilhoso, um campeonato que começou com 9 montadoras, tenta imaginar, gente, 9 montadoras envolvidas, e terminou apenas com 7, 2 acabaram saindo fora, uma diminuiu um carro. Um campeonato que teve provas canceladas, essa coisa de ir pro Oriente, a China acabou cancelando. Tinha 2 provas na China que foram canceladas e uma na Coreia. E aí virou aquela bagunça no campeonato, aí marcaram uma corrida extra na Eslováquia. Eles já tinham corrido na Eslováquia e marcaram outra vez para correr lá. Sabe, virou uma bagunça, aí os pilotos já não estavam, algumas equipes já não participavam de todas as provas. Foi terrível, terrível, mas... apesar de tudo isso, o campeonato chegou para a última corrida em Donington Park com um cenário legal, com 2 carros, uma Mercedes, uma BMW, brigando pelo título, diferença apenas 3 pontos entre eles, e tudo levava a crer que, apesar de tudo, teríamos uma boa corrida, legal de se assistir, mas a Mercedes, o Marcus Wilkenrock, acabou tomando uma atitude não muito digna, acabou jogando o carro dele para cima da BMW do Yelma Burma. Os dois saíram da prova. O melhor estilo Senna e Piquet Japão. Com isso, nenhum dos dois aí marcou ponto suficiente. Ficaram com pontos da posição, porque tinha tão pouco carro no grid que basicamente todo mundo estava marcando pontos. A Mercedes foi excluída depois da prova. Teve uns pontos caçados, mas mesmo assim ele tinha mais pontos no campeonato. E com apenas 2 pontos marcados pela BMW, ficaram com o título. A BMW entrou com recurso, vai ser julgado. Porque eles querem, além de excluir a Mercedes da prova, que tire pontos do campeonato pela atitude deles de ter evitado a briga. Então, sabe, um campeonato que lá no começo do ano, as 5 primeiras corridas foram 5 vencedores diferentes e 5 montadoras diferentes. Porque como tem carro que tem dois, tem montadora que tem 2 carros, tipo a Ferrari tem 2 carros, não aconteceu de 2 Ferraris ganhar. Foram 5 montadoras diferentes nas 5 primeiras provas. Estava magnífico o campeonato e de repente foi tudo para água abaixo. A prova, a última corrida terminou até antes da hora, teve uma bandeira vermelha por causa do acidente, a direção resolveu que nem ia voltar a corrida, as corridas da FIA GT que geralmente tem uma hora, terminou só com 50 minutos de uma maneira horrível. Então a gente espera que pro ano que vem esqueçam essa coisa de ir pra China, gente, de ir para Bahrein, de ir para Coreia, de ir para sei lá onde, porque tem dinheiro. Deixa no tradicional ali, sabe? Deixa na Europa, tem circuito. Ganha um pouco menos, mas faz uma coisa decente, sabe? Faz uma coisa pro público e uma coisa que vale a pena acompanhar. Porque dinheiro é muito importante, mas não pode ser tudo, não. Porque acontece o que aconteceu. Ficaram na mão não só a Fiat GT, como a Indy também, né? Vamos lembrar, a Indy também teve uma prova cancelada na China. Então é isso, um abraço pra vocês e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.